O Brasil é um país empreendedor. Cerca de 20% do PIB brasileiro e 60% dos 94 milhões de empregos correspondem a atividades empreendedoras. Ao mesmo tempo, 80% das micro e pequenas empresas não chegam a completar o primeiro ano e 60% fecham antes dos 5. Será que é porque o Brasil está na segunda posição do ranking dos países que mais tributam as empresas? E a reforma tributária vai mudar esse cenário? É sobre isso que nós vamos conversar com o advogado Wesley Vieira, especialista em direito tributário, também conselheiro do Conselho dos Contribuintes de Maringá e diretor jurídico da Associação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, a ANPEC, e que está aqui com a gente no estúdio. Olá, doutor Wesley, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Obrigado, Luciana. Um prazer estar aqui novamente.
Cenário complicado, esse que eu falei aqui, né?
Pois é, é um cenário bastante complicado, Luciana, mas as perspectivas são muito boas, né? Outrora, não tínhamos essas perspectivas tão relevantes no quesito reforma tributária. Como você falou, hoje, mediante a OCDE, o Brasil é o segundo em carga tributária entre 111 países, perde somente para Malta. Então, realmente, hoje a carga tributária do Brasil é muito alta, e além do montante, a complexidade, ela acaba afastando muita gente, investidores e principalmente investidores estrangeiros, porque a insegurança jurídica que permeia todo esse sistema é complexo. Só para você ter uma ideia, entre os 5.500 e tantos municípios que nós temos, os 26 estados da federação, é editado, em regra, uma norma a cada 20 minutos, uma norma tributária a cada 20 minutos. Então,
que
é humanamente impossível você acompanhar tudo isso. É humanamente impossível.
Tem que ter um departamento, a empresa tem que ter um departamento específico para isso, gasto dinheirão, né, para pagar esse pessoal.
Essa semana, nós estávamos conversando com alguns investidores e a fala era justamente essa. Em outros países, para coordenar todo o setor contábil, enfim, de auditoria, de levantamento de tributos, em outros países, eles utilizam 5 pessoas. Aqui no Brasil são 100 pessoas.
Nossa, que diferença!
100 pessoas no escritório, claro, é uma empresa grande e tal, mas é uma diferença muito grande. É um custo no Brasil, e sem contar que mesmo com essas 100 pessoas, com o nosso judiciário ainda tem uma insegurança, não é nem culpa somente do judiciário, mas pela complexidade mesmo do sistema. A reforma tributária vai vir aí para, né, se tudo correr bem, para tentar resolver todo esse problema.
Bom, então a reforma tributária, há uma expectativa aí de que ela realmente ande. Essa expectativa vem de onde, doutor?
Olha só, Luciana, nós já tínhamos essa expectativa há vários anos, contudo, esse ano realmente é um ano coringa, é um ano chave. Por quê? O governo atual tem demonstrado todo o interesse, todos os seus ministros, enfim, a sua política econômica está voltada, uma das propostas é a reforma tributária, e o bacana disso é que a oposição também tem interesse, o governo anterior também tinha interesse. Nós tínhamos um problema com os estados e os municípios, porque os estados e os municípios participam dessa reforma, obviamente, são entes federados também, e a grande preocupação eram os municípios e os estados. E hoje nós já temos aí uma certa convergência entre todos os entes para que essa reforma seja realizada. Essa semana mesmo teve uma reunião do nosso governador com, desde o presidente do Senado, entre outras autoridades, também do governo federal e etc. E a sinalização realmente é muito boa. Claro que agora tem que discutir as questões mais inerentes à reforma, que tem algumas propostas, pelo menos 3 ali mais fortes, 2 linhas mais fortes, e também como vai ser gerido internamente isso daí, né? Como vai ser dividido internamente entre a União, os estados e os municípios.
A ANPEC está otimista?
A ANPEC está muito otimista. Olha só, representando a ANPEC, né, tanto em Curitiba, no FOPEM, que é o Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas, um dos fatos principais que nós discutimos junto ao governo do estado e também em Brasília, junto ao Ministério da Economia, é a desburocratização e a questão tributária. E veja que é interessante, né? Os ouvintes podem dizer, mas e o Simples? Acho que é uma das perguntas que a gente sempre vai falar. Com a reforma tributária, como vai ficar o Simples? Porque o Simples, eu pago menos tributo. Isso nem sempre é uma verdade, porque o Simples tem alguns casos, na verdade vários casos, que o Simples ele não compensa. ele não compensa, porque ele é gradativo e determinado faturamento, se você estiver ou no lucro presumido ou no lucro real, dependendo da atividade, é mais benéfico, muito mais benéfico, coisa assim de 30, 40% mais barato de tributos. Então o Simples, ele já está também, vamos dizer assim, como nós falamos na Unpack, né, que o Simples, ele era atual, hoje ele já está bastante velhinho.
Defasado, né?
E ele também precisa ser feita ali uma reforma. A reforma, como está posta, disseram e afirmaram que não mexeriam no Simples Nacional. Mas nós da Unpack defendemos isso, tanto junto ao FOPEM estadual, junto ao governo do estado, e também junto ao Ministério da Economia em Brasília, que seja feito sim essa reforma também no Simples Nacional. Porque ele muitas vezes onera a empresa e o empresário acaba não entendendo, diante a complexidade, acaba não entendendo.
Então, simplificar o Simples.
Simplificar o Simples, exato.
É preciso também.
É preciso também.
Uhum. Agora, basicamente, em linhas gerais, como é que vai ficar essa reforma se aprovada? E o problema é, será que vai ser aprovado com o texto que a gente conhece, que a gente está debatendo, ou esse texto pode mudar muito, hein?
Olha só, Luciana, são vários interesses, né? Uhum. São vários interesses. O grande peso dessa reforma, pelo que nós temos acompanhado, eram os municípios. Os estados têm uma arrecadação já interessante, que é relacionada ao ICMS, o governo federal também, entre o PIS e COFINS, enfim, essas relações mais ao consumo. Os municípios tinham uma preocupação muito grande por conta dos serviços, como ficariam os serviços relacionados a essa divisão. E o bacana é que eu estou sentindo uma certa convergência, tanto os deputados que nós conversamos, alguns senadores, também os dirigentes das associações nacionais que estão discutindo a reforma tributária, estão bastante otimistas, porque os serviços que têm assim, uma certa notoriedade, só para você ter uma ideia, nós temos 5.500 e tantos municípios no país, cerca de 1.500 deles não arrecadam 10% do seu custo. Ah, então dependem de outras verbas. Desses mil e tantos, muitos deles não têm sequer um auditor para analisar ou verificar ou fazer uma auditoria nas empresas, se pagam ou não pagam os tributos corretamente. E também eles não possuem um sistema informatizado que faz um cruzamento, que hoje é o que a Receita Federal e as Receitas Estaduais utilizam com muito mais eficácia e eficiência na cobrança de tributos. Muitos municípios não têm por falta realmente de dinheiro, de arrecadação, enfim. E por conta disso, esse seria um grande fator que resolveria um grande problema nesse sentido. Já as empresas de serviço podem sim, aí sim, existem algumas associações que discutem que algumas empresas de serviço poderiam ter um aumento na tributação.
Aumenta por quê? Porque a cobrança vai ficar mais eficiente?
Também, contudo, não é só isso, porque o IS, como vai ser a ideia da reforma tributária, é unificar a tributação, né, como um todo, e manter um tributo único para determinados tributos, enfim, para grande parte da tributação, realmente é simplificar e ter um tributo único. Os serviços hoje, ele é de 3 a 5% em regra, um ISS. Já o ICMS, nós temos
várias alíquotas,
de 18 e chega aí, enfim, casos de 29, 30, enfim, chegam vários percentuais. Então, o ICMS ele é muito maior, a arrecadação, o ISS é pequeno. Como vai unificar, a ideia é que as empresas de serviço possam, em algumas atividades, possam sim aumentar a tributação. Por outro lado, a distribuição aos municípios, por isso a convergência, a concordância dos municípios, é que tem uma arrecadação maior para os municípios, inclusive para aqueles pequenos. É que haja aquela distribuição de renda que saia de Brasília, porque hoje qual é o sistema tributário? Todo o dinheiro arrecadado, praticamente grande parte do dinheiro arrecadado, ou é enviado para Brasília ou para Curitiba via ICMS, IPVA. A ideia é que isso seja um comitê gestor entre municípios, estados e governo federal e que isso seja mais difundido. Então, conforme haja o pagamento, isso já seja distribuído entre os entes da federação, o que é da União, o que é do estado e o que é do município. Então, isso vai possibilitar, inclusive, uma agilidade maior dos municípios. Independente do tamanho dele, ele vai ter uma efetividade no recebimento.
Mas hoje ele tem controle sobre o ISS, né? Tem mais controle. Total controle.
Não é total, por quê? Para você ter uma ideia, 95% das empresas hoje pagam tributos de forma errada ou a maior. para você ter uma ideia. Muitos municípios não possuem capacidade de análise tributária. Por exemplo, eu tenho uma empresa a nível nacional. Se eu tiver que atuar num município de menor porte, que às vezes não tem uma estrutura tributária, ele pode me tributar de forma errada, ele pode me dar um auto de infração que não é correto e depois acaba perdendo valores em sua.
Mas deixa eu ver se eu entendi, então, doutor. O ISS vai se juntar com o ICMS?
Exato. A ideia, são duas ideias, dois projetos. Um que junta PIS, COFINS, IPI, que são três tributos federais, ICMS, que é um estadual, e o ISS, que é o municipal. Juntem em um só.
Mas aí o prefeito, em vez de arrecadar ele, o prefeito, não, a prefeitura, né, em vez de arrecadar o ISS, ela vai ter que ter esse dinheiro devolvido pelo comitê gestor.
Exatamente. Então a prefeitura não esquenta a cabeça. Como é o Simples Nacional hoje? A prefeitura tem o ISS dentro do Simples Nacional.
Mas ela não perde autonomia sobre esse imposto?
Não perde autonomia porque os municípios vão fazer parte desse comitê gestor que tem toda essa gestão do Simples Nacional. Então, perder autonomia não perde, não perde. E a discussão maior, agora vai ser a maior discussão hoje, o grande problema, digamos assim, e os pontos a serem ajustados, é justamente essa divisão entre os entes federados. E uma questão que se discute muito é aquela questão da devolução de valor.
O cashback.
O cashback, exato. Essa devolução, eles estão analisando muito como que seria feito esse cashback. Como que eu devolveria isso?
Pois é, então, acho tão complicado. Será que é fácil por causa do CAD único?
A proposta hoje seria no sentido assim, meio que como imposto de renda. Você paga no final do ano ou no ano posterior.
Você tem a restituição.
Você faz uma análise e tem restituído aquilo que você pagou maior. A grande crítica em relação a esse sistema é... Se nós estamos falando dos mais desfavorecidos, dos mais pobres, ele teria que arcar um ano desses impostos
para pagar, para depois receber.
Então não teria muito sentido. Outra proposta seria justamente receber diretamente ali na hora de você fazer a compra, você já tem um abatimento e um limite para isso. Para isso, obviamente, teria que ter uma interligação dos sistemas de nota fiscal eletrônica com o governo federal e também com os sistemas sociais, etc. Que daí é um pouquinho mais complicado por conta da operacionalização.
Mas de qualquer forma vai ser mais simples do que o sistema atual, né?
Não,
bem mais simples.
Eu digo, eu sempre brinco nas palestras, nas conversas que a gente tem, enfim, nas discussões. Qualquer alteração hoje, a gente discute muito, vai ser os cinco tributos, tem uma discussão para juntar somente os federais em um, e o estadual e o municipal, que é o ICMS e o ISS, em outro. Né? Eles dizem, qual é o melhor? Eu falo, o melhor é mudar o sistema atual. Qualquer coisa que a gente faça hoje já vai melhorar muito.
E o que é mais complicado? O sistema federal de cobrança de impostos, ou estadual, ou tudo a mesma coisa?
Eu digo que todos eles têm a sua complexidade. A problemática maior são as interpretações. As interpretações e as alterações corriqueiras. A maior problemática é a questão não cumulativa ou cumulativa. Só para você ter uma ideia, tanto o imposto de renda no nível federal, como o PIS e a COFINS, eu pago sobre o valor, o meu faturamento, que eu vendi. Na hora de eu ter as entradas ou os abatimentos, que é o sistema não cumulativo, muita coisa eu não posso. E existe uma discussão muito grande do que eu posso ou não posso me favorecer daquele tributo para abater aquilo que eu pago. E é onde gera aí 80% dos litígios no Brasil hoje relacionados a tributo. É relacionada a essa questão do que eu posso ou não posso me favorecer de um crédito, digamos assim.
Bom, então, de qualquer forma, essa reforma tributária, se aprovada, ela tem que ter um texto muito claro, muito simples, de fácil entendimento, que não gere dúvidas que sejam depois discutidas na justiça, porque senão volta tudo a essa insegurança jurídica, pelo menos. Né?
E todos, né, estão discutindo isso, é bacana, porque existe uma unanimidade nisso, é que seja, de fato, algo simples, algo que seja entendível. Hoje, se você comprar algo, né, existe uma legislação que no cupom fiscal, na nota, tem que falar o total de tributo pago. Mas nunca aquele valor ali é o real que você está pagando. Tá? Nem a empresa sabe. Se você verificar hoje, conversar com qualquer empresário, qual a sua taxa de tributação, quanto você paga de tributo?
Nossa.
Pode perguntar. Porque tal... Ninguém sabe exatamente o valor do tributo que ele paga. A ideia é essa, que eu tenha na minha mente, a partir do momento que eu vendi algo por 100, o tanto que eu estou pagando de tributo. Né? A ideia é essa. Tanto é que eles vão tirar aquela questão da discussão do por dentro, apenas vai ser relativamente uma tributação por fora. Realmente, facilitar para que o contribuinte saiba o que está pagando.
Vamos acompanhar, então. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciano. Boa tarde a todos.
Nós conversamos com o advogado tributarista Wesley Vieira, que é conselheiro do Conselho dos Contribuintes de Maringá e diretor jurídico da Associação Nacional das Micro e Pequenas Empresas. Falamos sobre reforma tributária.